Hoje eu quero chamar sua atenção para o livro de Esdras. Abra comigo em Esdras, por favor. Esdras, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12 como ponto de partida. Mas na verdade nós vamos estudar Esdras, capítulo 3 todo, até o versículo 5 do capítulo 4. E eu quero pensar com vocês sobre lutas, lamentos e louvor. Lutas, lamentos e louvor. Esdras, no capítulo 3, versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos sacerdotes dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, guardadas as proporções, o ministério de uma igreja local, ele pode ser comparado aos dias da construção do segundo templo de Jerusalém, que é a ocasião em que esse texto que nós lemos foi escrito. Esdras nos dá um relato desse período, e lendo esse relato, a gente pode perfeitamente bem traçar um paralelo entre a igreja dos nossos dias e a construção do segundo templo. Sendo assim, já que nós estamos, esse é o meu primeiro culto de oração com os irmãos, semana que vem nós já teremos nossa primeira sessão administrativa juntos, estamos começando um novo ano, podemos dizer que nós estamos como igreja recomeçando um novo momento, com alegria, com disposição, e eu entendo que esse texto é perfeitamente adequado para esse nosso momento, como crentes, membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Então nós vamos olhar para esse texto, e à luz desse texto, nós vamos buscar aprender o que que a igreja precisa para levar a obra que o Senhor tem para nós adiante. Do que é que a nossa igreja precisa? Em primeiro lugar, ela precisa lutar com ardor. Lutar com ardor. Em segundo lugar, ela precisa calar os lamentos. Calar os lamentos. E em terceiro lugar, ela precisa nutrir o louvor. Nutrir o louvor. Por isso que eu dei o nome a essa mensagem de lutas, lamentos e louvor. A igreja precisa lutar com ardor, mas lutar pelo quê, irmãos? Leia comigo o versículo 1 desse capítulo 3. Neemias diz que quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Havia uma obra a ser feita, o templo precisava ser reconstruído, o segundo templo de Jerusalém precisava ser erguido. O povo já estava em suas cidades, já haviam sido libertos do cativeiro, de certa forma, já estavam estabelecidos no seu conforto. Mas a Bíblia diz que eles deixam esse seu estágio de conforto e de bem-estar, digamos assim, e eles se reúnem em Jerusalém, onde se precisava deles. E eles se reúnem em Jerusalém, e o texto é muito interessante, diz que eles se reúnem como um só homem. Existe aqui comunhão, existe aqui coesão, existe aqui unidade de pensamento. Uma igreja para prosperar, uma igreja para progredir, uma família para seguir adiante, qualquer relacionamento desprovido de comunhão chegará a lugar nenhum. Se dois não concordarem, não tem como andarem juntos. Então, Esdras destaca para nós essa característica. A igreja, ela precisa lutar por comunhão. Não é natural para nós, irmãos, viver em comunhão. Ao contrário do que a gente imagina. É natural para nós conviver convenientemente. Isso é normal, isso é natural. Quando não nos convém, nós trocamos de amizade. Quando não nos convém, a gente troca de relacionamento. Quando não nos convém, a gente troca de emprego. Quando não nos convém, a gente troca de igreja. Hoje tem sido assim. E Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo contemporâneo, com quase 100 anos de idade, ele escreve sobre a modernidade líquida. Ele diz que não existe mais solidez em coisa alguma. Todas as coisas são líquidas, o amor é líquido, as amizades são líquidas, não existe fundamento para mais nada. E ele diz que no mundo líquido como o nosso, nada melhor do que as redes sociais, o Facebook, por exemplo. Porque na verdade as redes sociais estão longe de ser redes de relacionamento. Porque o que existe na rede social é um monte de conveniência. Quando você não gosta de determinada coisa, você bloqueia. Vira e mexe, eu vejo um amigo do Facebook escrever na página dele, pelo menos desses eu me vejo sempre ali de novo, porque eles dizem assim: depois de tantos amigos no meu perfil, eu resolvi fazer um limpa e manter só aqueles que são meus amigos mesmo. Graças a Deus eu estou no meio desses. E aí eu fico pensando, como hoje é fácil ter e deixar de ter amigos. Nós como igreja precisamos nos lembrar do valor de se lutar pela comunhão, pela convivência. Quando eu cheguei a Goiânia para assumir aqui a igreja, e em alguns lugares onde fui me apresentava e conversava e dizia que no dia 9 eu tomaria posse aqui, duas pessoas diferentes, de contextos diferentes, me disseram algo que eu fiquei feliz. Disseram algo mais ou menos assim: então você vai pastorear aquela igreja da Bíblia lá na porta, no 24 de outubro? Eu falei: é, exatamente. E as duas disseram algo mais ou menos assim: é uma igreja antiga ali, não é? É. É uma igreja tradicional em Goiânia, não é? Eu falei: é. É uma igreja séria. Eu falei: é. É assim que nós somos conhecidos, e graças a Deus por isso. E Esdras nos diz que o povo, para reconstruir o templo, esse povo se reuniu como um só homem no local onde se precisava deles. No local onde se precisava deles. Outra coisa pelo que nós devemos lutar é, nós devemos lutar pela devoção, irmãos. Olha o versículo 2. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Eles reconstroem altar, eles recomeçam a adoração, e eles fazem tudo, diz o texto bíblico, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Esse povo luta para manter a devoção dos seus antepassados, esse povo luta para manter a adoração, para manter a vida íntima com Deus. E essa devoção, ela é cultivada não pelo sentimento deles, pelo que eles achavam que deveria ser a comunhão, não. O texto diz que tudo era regido, guiado, conforme o que está escrito na lei de Moisés. A palavra de Deus era o guia devocional desse povo. A palavra de Deus era a diretriz desse povo. Versículo 3 diz ainda: apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então note o seguinte: além de buscarem a devoção, de lutarem para manter a devoção, eles faziam isso de forma bíblica, pois seguia a lei de Moisés. Eles venciam o medo que o coração deles virava e mexia, trazia à tona, medo dos outros, medo do que iriam pensar deles, medo do que poderiam fazer contra eles. E se a gente continuar lendo o capítulo, nós vamos descobrir que o povo ao redor deles não estavam nada contente com tudo aquilo. Ser cristão no mundo, ser uma igreja antiga, ser uma igreja tradicional, para usar a linguagem de quem descreveu a CIB para mim, ser uma igreja séria, por outro lado, arranca de algumas pessoas raiva, ódio, ira. Testemunhar do Evangelho da Graça, eu e você falarmos do amor de Cristo aí fora, constrange as pessoas. Então, como igreja, nós devemos lutar para manter essa devoção permanente. O texto diz que eram sacrifícios da manhã e à noite. Existia disciplina espiritual, existia hora com Deus, existia dia com Deus, existia prazer de se estar com Deus. Irmãos, poucas não foram as vezes em Campinas que eu ouvia de cristãos que cultos de oração já era coisa do passado, que escola bíblica dominical já não deveria mais existir, que cultos deveria ser apenas um por semana. E os irmãos sabem, há igrejas hoje pelo Brasil todo onde as pessoas cultuam a Deus apenas um dia no domingo, um horário, escolhem o culto. Igrejas que repetem o mesmo culto 3, 4 vezes. Não quero julgar metodologia de ninguém, mas isso é sintomático. Parece que as pessoas estão perdendo a devoção. Parece que as pessoas estão perdendo o prazer de fazer conforme o que está escrito na lei de Moisés. As pessoas estão sendo vencidas pelo medo e não querem mais a disciplina de andar com Deus manhã, tarde, noite, de segunda a segunda. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: o senhor não precisa preocupar em pregar 3 sermões diferentes durante a semana, culto de oração, domingo cedo, domingo à noite, afinal de contas, na segunda-feira ninguém vai lembrar mais do que o senhor pregou domingo à noite. Eu falei: é verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que você almoçou ontem? Não lembro. Eu falei: eu tenho certeza que você está de pé aqui, forte assim, com essa barriguinha inclusive, graças a esse almoço, do que você nem lembra mais dele, mas esse almoço te trouxe até aqui. Tudo bem, não precisam lembrar de tudo que eu prego na quarta, no domingo cedo, no domingo à noite, desde que o que está se ouvindo te sustenta dia após dia. É assim que funciona, lutar para se manter a devoção, irmãos. Em terceiro lugar, lutar para manter a ortodoxia, a sã doutrina. Versículo 4: depois, de acordo com o que está escrito, veja que eles estão preocupados em seguir a lei, as palavras de Moisés. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia, prescritos pela lei. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor. Determinadas aonde? Na lei de Moisés. Bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Veja que esse povo está preocupado em manter o ritual conforme a lei de Moisés, a prescrição mosaica. Eles lutam para manter a ortodoxia, o conteúdo bíblico, a vontade de Deus, segundo a Bíblia. Essa semana eu fui tomar um lanche num estabelecimento aqui na Redondeza. E o proprietário é de uma igreja dessas aí. E aí me apresentei, tá, eu, o Orlando, o Danilo, apresentei como pastor da igreja, apresentei o ministro. E aí a pessoa se entusiasmou e disse: também sou da igreja tal. E começou a dizer, o Orlando é testemunha. Ela virou para mim e disse assim, para nós, e disse assim: daqui a pouco eu vou ser pastora, eu vou montar meu negócio, eu não quero trabalhar mais para homens não, trabalhar para Deus, vou ter a minha igreja. Eu falei: meu Deus. Sabe quando o salgadinho incha aqui na garganta? Falei nada. Hoje eu voltei lá sozinho, sem o Orlando, porque se fosse da briga eu ia estar só. Aí ela me apresentou a mãe e começou a falar, e eu ficava analisando tudo o que dizia, nada a ver com a ortodoxia bíblica, com o que está escrito sobre o que é ser igreja, o que é ministério pastoral. Irmãos, nós precisamos lutar pela ortodoxia. As pressões são gigantescas. As pressões são enormes. E Israel está nos ensinando que em momentos críticos o que a gente deve fazer é se voltar para os preceitos da lei e buscar entender o que a Bíblia requer de nós para adoração. Em quarto lugar, lutar pela contribuição. Versículo 7, então eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, o rei da Pérsia. Esse povo abre o bolso com generosidade, esse povo contribui com alegria. Alguém perguntou para mim uma vez, recente, se 10% é bíblico. Eu falei, não, não é bíblico não. Bíblico é tudo. Na verdade, a Bíblia diz que tudo que é nosso não é nosso, é de Deus. Na verdade, a gente tem que entregar tudo. A gente não canta assim, tudo entregarei, não é assim? 10% é uma quantidade simbólica inicial. Deus quer de nós a vida, o coração. Deus não quer barganha. Pelo menos eu, jamais vocês vão me ouvir vender promessas que Deus nunca fez. Mas o texto nos ensina que esse povo entende que há de se lutar pela contribuição. Momentos são difíceis, os momentos que eles estavam passando eram momentos difíceis, eram momentos de recomeço. Muito por fazer, pessoalmente falando, mas ainda assim eles são generosos. Em quinto lugar, a gente vê nos versículos 8 e 9 que esse povo é um povo que luta pela dedicação. Eles estão trabalhando, eles estão unidos, existem levitas supervisionando a obra, eles estão todos engajados de alguma maneira, cada um usando o seu dom e o seu talento nas áreas que precisavam ser usadas. Irmãos, me reuni, Cris e eu, com as nossas irmãs, a MCA, essa semana, e falei do nosso desejo de ver um ministério infantil nessa igreja forte, firme, e o quanto é valioso o trabalho da irmã nesse tipo de ministério. Homens ensinando crianças, não só mulheres. Irmãos, vivemos uma época onde se falta o modelo masculino para as nossas crianças. E eu olho para esse texto e eu vejo todos engajados na construção do templo, e vejo supervisores, e vejo pessoas envolvidas, dedicadas, lutando com dedicação. Em sexto lugar, eles lutam pela continuação. E aí a gente entra no capítulo 4, versículos de 1 a 5, você pode ler depois e você vai descobrir que o que existia ali era um povo tentando minar os ânimos, um povo amedrontando aqueles que estavam contribuindo, aqueles que estavam dedicados, aqueles que estavam buscando ser bíblicos, ortodoxos, aqueles que estavam buscando viver para a glória de Deus, em comunhão, em devoção. E eles vêm e começam a assustar esse povo e começam a querer frustrar os planos deles. E alguns já estavam desistindo. E a gente vai ler o profeta Zacarias, por exemplo, o profeta Ageu, que viveu nesse momento histórico de Israel, e se não são esses dois profetas pregando o ânimo, a fé, a coragem, a continuidade da obra, a obra teria há muito tempo parado. Irmãos, o começo é um momento de alegria. Eu posso sentir e perceber isso entre os irmãos, mas há de se ter continuidade, de minha parte e da parte de cada um dos irmãos. Então, lutar pela continuação. A igreja precisa lutar com ardor. Mas, em segundo lugar, a igreja precisa calar os lamentos. Olha o verso 12, Esdras 3:12. Enquanto toda a obra está acontecendo, gente nova que veio do cativeiro babilônico, que nunca tinha visto o templo, o primeiro templo eles não tinham visto, e tudo que Deus estava fazendo na vida deles naquele momento era novidade para essa gente nova. E aí muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, olha o que eles fazem, irmãos, eles choram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, mas a maioria lamentava e chorava. Irmãos, pense comigo, a obra estava sendo feita de forma bíblica, em comunhão, esse povo era unido como um só homem, diz o texto. Eles estão unidos, eles estão alegres, eles estão buscando ser bíblicos, ortodoxos, eles estão lutando para continuar. Existe gente de fora amedrontando eles, e os poucos que estão ali ainda agarrados. E aí aqueles que vieram do cativeiro, que tinham visto o primeiro templo antes da destruição do primeiro templo, olha os alicerces do segundo templo ser construído e dizem: era muito melhor antigamente. Oh, irmãos, a gente tem que aprender a valorizar os momentos de Deus, porque olha só como ouve quem está de fora, olha como ouvem aqueles que ficam ao redor tentando se achegar para o meio do povo de Deus. Versículo 13, Esdras 3:13, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Você não sabia se era choro, você não sabia se era riso, era um grito estranho, porque enquanto poucos ou alguns gritavam de alegria, a maioria lamentava e chorava. Sabe qual era a causa do lamento? Ageu nos conta. Ageu 2, versículo 3, diz que: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Eles estavam julgando pela aparência, gente. Tão somente pela aparência, pelo tamanho, pela cor. Foi o tempo em que se demitia um pastor por desvio doutrinário. Demite-se pastor hoje por opiniões pessoais. Ageu está nos dizendo que a gente tem que tomar cuidado com essa síndrome da aparência, da falsa piedade, do tamanho, do estrondo. Não se deve medir o sucesso de um ministério, de uma igreja, pelo tamanho. Não foram todas as igrejas que Deus fez ou idealizou que crescessem e se tornassem mega igrejas. Deus abençoe as megas igrejas, mas não são todas que crescerão assim, não. A igreja precisa calar os lamentos quando ela perceber que existe gente comprometida, existe luta pela ortodoxia, existe unidade, existe gente entusiasmada, poucos, mas ainda pessoas dedicadas. A gente tem que olhar para isso e isso tem que nos animar. Zacarias, capítulo 4, versículos 9 e 10, também nos conta que o motivo que fazia esse povo lamentar é que eles estavam desprezando o dia das pequenas coisas. Deus, quando começa uma grande obra, Deus começa ela pequena. Porque a profecia era de que nesse segundo templo, que todo mundo estava desprezando e humilhando, esses mais velhos que tinham visto o primeiro templo, a profecia dizia: esse templo segundo que vocês desprezam é o templo no qual entrará o Messias. O que importa não é o tamanho do templo, o que importa não é a cor do templo, o que importa não são as estruturas, o que importa é se o Messias está dentro desse negócio, é se Cristo é o centro dessa igreja, dessa vida, dessa família, é isso que importa. E aí diz Ageu, capítulo 2, versículo 9: a glória desse novo templo que vocês estão desprezando será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. A igreja precisa calar os lamentos e buscar discernir se Cristo está dentro, porque se Ele está dentro, não interessa se é num lugar bonito ou feio, grande ou pequeno, importa é se Cristo está lá. A igreja precisa lutar com ardor, ela precisa calar os lamentos, e por último, a igreja precisa nutrir o louvor. Irmãos, eu sou festeiro, eu gosto de celebrar, principalmente quando Deus promove os acontecimentos. E eu olho para Esdras no capítulo 3, versículo 10, e leio o seguinte: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvores e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Em cada momento eles iam cantando e louvando. Mas é triste porque a gente lê o verso seguinte, o 12, que nós já lemos, e a gente vê que se mistura esse louvor vozes de lamento. Louvar pelo que Deus fez e está fazendo entre nós. Irmãos, eu creio que Deus tem um tempo de refrigério para nós como igreja. Deus tem um tempo de refrigério para nós como famílias. Cabe a nós lutar com ardor. Cabe a nós calar lamentos. Não reproduza lamentos. Cabe a nós nutrir o louvor, e eu tenho certeza, Deus irá nos abençoar com graça, com misericórdia e com paz. Amém? Feche os seus olhos, por favor, e ore a Deus agora. Diante de tudo isso, depois de tudo o que você ouviu, eu vou te dando os motivos e você em silêncio vai orando no seu coração, pedindo: Senhor, faça-me lutar com ardor pela minha igreja, pela comunhão da minha igreja, pela minha devoção, pela devoção dos meus irmãos. Ó Deus, faz isso, a devoção dos meus filhos. Senhor, que meus filhos, que os meus netos amem a Jesus, tenham devoção a Jesus, e que essa igreja seja o canal. Ó Deus, que nós possamos ser uma igreja que luta pela sã doutrina, pelo evangelho da graça, pela cruz de Jesus. Que sejamos homens e mulheres que lutam com contribuição, com dedicação. Homens e mulheres que entregam seus dons, seus talentos, seus recursos, seus tesouros, suas vidas. Que sejamos homens e mulheres, Senhor, que lutam pela continuação dessa obra. Ó Deus, que sejamos um povo, que sejamos pessoas que calam os lamentos. Que sejamos pessoas que saibam enxergar o novo tempo, o novo momento, a nova forma do Senhor agir. Havendo a sã doutrina, havendo a ortodoxia, havendo a devoção, havendo a comunhão, havendo a dedicação. Se o seu nome está sendo glorificado, não há por que lamentar, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ser o povo do louvor e não do lamento. Ó Deus, ajuda-nos a louvar cada etapa dos desafios que nós vamos conquistando, das obras que vamos realizando, das regularizações que vamos fazendo. Que haja entre o teu povo cada dia mais alegria, cada dia mais louvor, cada dia mais gratidão. Ó Deus, ajuda-nos a lutar com louvor, ajuda-nos a calar os lamentos, ajuda-nos, ó Deus, a te louvar. E que o Senhor nos abençoe com graça, com misericórdia e com paz. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre nós hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém.